Mateus 7, 24 a 28. Aleluia. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Glórias a Deus. A palavra de Deus. Jesus começa dizendo: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. A seguir ele diz que aquele que também não pratica será um insensato. Nós vivemos dias de grande confusão espiritual. O sincretismo de religiões tem confundido muita gente, muitas pessoas bem intencionadas. Mas como tem um ditado que diz que o inferno está cheio de pessoas bem intencionadas, então somente boa intenção não resolve se estivermos buscando na fonte errada. A nossa fonte é a palavra de Deus. Atualmente proliferam doutrinas de demônios. Ataques à palavra de Deus são constantes, a toda hora, em toda a mídia, todos os canais de comunicação. O enganador, ele está, mais do que nunca, atuante. E a conversa dele continua sendo aquela mesma lá do paraíso. Mas a coisa não é bem assim. Essa história de crente lutar tanto contra o pecado traumatiza as pessoas. Muitas vezes elas têm até que procurar analistas para obterem tratamento e libertação de traumas. Vejam o papo da serpente. Mas apesar do diabo vir com toda esta astúcia, a palavra de Deus é e será sempre o firme fundamento da nossa fé. Não tem outro meio de vitória a não ser fundamentados na palavra de Deus. Nós precisamos estar bem firmes na palavra de Deus. Ai daqueles que negociam a palavra de Deus com Satanás. Ai daqueles que caem na sua lábia ardilosa e terrível que conduz para o inferno. Hoje nós vemos as igrejas do Senhor muito contaminadas com filosofia e psicologia. Uma das grandes vitórias do maligno foi quando as igrejas colocaram dentro das comunidades psicólogos, filósofos, para aconselhar o povo de Deus e não pastores para pastorear. Hoje existem mais psicólogos e filósofos pastoreando do que verdadeiramente pastores do Senhor. E aí a palavra de Deus vai se desvirtuando e vão tratando mais da alma das pessoas do que tratar um ser completo como são as pessoas, corpo, alma e espírito. Nós precisamos então estar atentos à palavra de Deus. Eu quero observar com vocês, primeiro, o poder da palavra. O ser humano é sedento de poder. Multidões buscam poder, querem poder, mais poder. E nesta busca do poder, multidões caem no poder das trevas, pensando obter vantagens, e afundam cada vez mais nos abismos das trevas, nos abismos dos enganos do maligno. Nós encontraremos o verdadeiro poder somente pela obediência à palavra de Deus. Aí sim há poder. Aí sim você tem autoridade contra todo e qualquer outro poder que não seja o de Deus. Aí você tem uma vida centrada, uma vida equilibrada, uma vida verdadeiramente poderosa, vitoriosa, porque está andando no poder do Senhor, na força do Senhor, no poder da palavra de Deus. O poder da palavra. quem nela se firma não perecerá. Essa é uma promessa do poder da palavra. Versículos 24 e 25 do texto lido diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Então, a pessoa que ouve as palavras do Senhor Jesus e as pratica é pessoa prudente. Precisamos ser prudentes. Tomar cuidado com o que entra pelo nosso ouvido, pelos nossos olhos. Tomar cuidado com aquilo que se aninha na nossa mente e na nossa alma. Precisamos ser prudentes. Aí nós estaremos construindo na rocha. Aí nós estaremos inabaláveis. Aí poderá vir a tempestade que vier. Não vacilaremos, porque estaremos firmados na palavra. Nós somos prudentes. Crente tem que ser prudente. E nesta prudência, nós temos vida vitoriosa, vida abençoada, vida poderosa. Como se fala popularmente, venha o que vier, nada me abalará, nada me atingirá. Como diz o Salmo 91, caiu 1.000 de um lado, 10.000 à minha direita. Nada disto me assusta, nada disto me afeta. Isto é estar firmado na palavra. Quem está firmado na palavra não perecerá. Pedro, falando com o Senhor Jesus, João 6,68, ele diz: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Quem se firma na palavra, no poder da palavra do Senhor Jesus, a palavra de Deus, está firmado na vida eterna, está firmado na salvação eterna. O poder da palavra. Quem está no poder da palavra permanece com a própria palavra eternamente, porque a palavra é eterna. Nós precisamos estar atentos a este poder eterno da palavra, porque se a palavra é eterna e nós andamos conforme a palavra, nós teremos vida eterna. Mateus 5, 17 e 18 e Mateus 24, 35, ele diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. O Senhor Jesus afirma isto: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. 24, 35 diz: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. A eternidade da palavra, este é o poder que a palavra tem. Ela é eterna, ela dura para sempre. Tudo vai passar, mas o nosso Deus e sua palavra são eternos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A palavra, no seu poder, tem um propósito divino, a salvação de pecadores. Mateus 24, 13 e 14 diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. A palavra de Deus tem um propósito: salvar pecadores. Mas salva aquele que perseverar até o fim. Não é perseverar de vez em quando. Não é perseverar quando convém, é perseverar até o fim. Esse será salvo, essa será salva. E assim estará se cumprindo a pregação da palavra de Deus, do reino de Deus, por todo o mundo. A palavra de Deus tem um outro aspecto, o julgamento da palavra. A palavra exerce julgamento. O ser humano precisa ser julgado. Como diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 11:31, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então nós precisamos ser julgados pelo poder da palavra de Deus. Quem ouve a palavra e não a pratica, será arruinado. Este é o julgamento da palavra aqui citada pelo Senhor Jesus, Mateus 7, 26 e 27. De todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, a uma mulher insensata, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O insensato, a pessoa insensata, que ouve as palavras do Senhor Jesus e não pratica, sofre grande ruína. E quem aqui já não experimentou algum tipo de ruína? Quem aqui, quem sabe, não está experimentando algum tipo de ruína? Quem não presenciou algum tipo de ruína? Mas quem insiste em ouvir e não praticar, aqui diz que é uma pessoa insensata. E o seu fim é trágico, grande ruína. Vem a tentação, vem os obstáculos, vem as armadilhas do maligno, e a pessoa cai prisioneira do diabo. O diabo ruge como um leão, mesmo sendo um cachorro vira-lata, e a pessoa deixa se devorar pelo maligno. Então nós precisamos tomar cuidado para não cairmos nesse julgamento da palavra como insensatos. Precisamos ser prudentes, porque será grande a ruína. E por que será grande a ruína? Porque haverá um julgamento final pela palavra do Senhor Jesus, Mateus 7, 22 e 23. Muitos naquele dia, no dia do juízo final, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O julgamento da palavra, a palavra de Deus, ela julga aquelas pessoas que não andam conforme a vontade de Deus, porque a palavra de Deus é a vontade de Deus. E as pessoas que não andam na vontade do Senhor são arruinadas na vida terrena, e se persistirem, são arruinadas para a eternidade. Será grande a ruína. O julgamento da palavra. Quem não obedece à palavra, por ela será julgado. É infalível isto. João 12, 48 e 49. Jesus diz assim: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia, no dia do juízo final. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Quem não obedece à palavra, por ela será julgado. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. A palavra de Deus julgará cada um de nós naquele encontro final com o Senhor Jesus. Então nós precisamos estar atentos. E neste dia do julgamento, todos nós aqui ouviremos uma das duas frases: venha meu filho, minha filha, para junto do meu Pai, ou senão eu não te conheço. Teu lugar é o lago que arde com fogo e enxofre, é o inferno, é a condenação eterna. Esse será o julgamento final pela palavra e pelo Senhor Jesus. A palavra de Deus julga mesmo. Ela veio para dividir pessoas do mal e do bem, pessoas que agradam a Deus e pessoas que ofendem a Deus. Ele diz assim: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vou-lo afirmo, antes divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Misericórdia. Jesus, então, ele é espada de dois gumes. A palavra do Senhor é espada de dois gumes. Ela corta, ela separa o que presta e o que não presta. Ela é um divisor. A palavra do Senhor veio para dividir. Quantos não resistem à palavra de Deus? e preferem, como eu costumo dizer, abraçar o diabo em vez de abraçar o Senhor Jesus. Nós precisamos então ser prudentes para estarmos no bom julgamento da palavra de Deus e estarmos divididos, sim, mas divididos do mundo e separados em santidade para o Senhor. Esta é a divisão que a palavra de Deus faz. Ele separa quem é do bem e quem é do mal. E o mal não tem comunhão com o bem e vice-versa. Então nós precisamos viver este julgamento da palavra de Deus. Mas precisamos estar atentos que há divisão, sim. Quantos aqui não sofrem com problemas familiares porque você é crente de verdade e vê os familiares não querendo saber de Deus? Você está buscando obedecer a Deus e vê os familiares, alguns indo aceleradamente para o inferno. É esta a divisão que a palavra faz. Então, nós precisamos estar atentos a este julgamento da palavra de Deus. A palavra de Deus também, ela oferece proteção. Em tempos de tanta insegurança, quem está seguro e protegido? Quem se sente aqui totalmente seguro e protegido? Só mesmo confiando no Senhor. Aí nós nos sentimos seguros e protegidos. Porque senão nós entramos numa paranoia. Assalto, sequestro, roubo, homicídio, quanta desgraça. Mas como nós confiamos no Senhor, nós nos sentimos seguros e protegidos. Até mesmo se morremos, sabemos que morremos em paz e vamos para o céu. Até mesmo se morremos ao sair dessa porta, sabemos que alcançamos a vida eterna. Agora, quem não está na proteção da palavra, se ao sair dessa porta vier uma bala perdida, essa pessoa também fica perdida para a eternidade. Então nós precisamos estar atentos a esta proteção, a esta segurança que a palavra de Deus oferece a nós. Para quem é prudente na construção de sua vida espiritual, a palavra é proteção. Mateus 7, 24 e 25. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Você é prudente? Você tem sido prudente? Você tem se esforçado para ser prudente? Só os prudentes terão a proteção da palavra de Deus e do próprio Deus. Pode vir o que vier, pode acontecer o que acontecer. Quem é prudente, quem ouve e pratica, fica inabalável. Pode sofrer agressões das mais diversas, mas a pior das agressões, que é a perdição, esta não o atinge. A pior das agressões, que é o envolvimento, a escravidão pelo poder das trevas, isto não atinge a quem é prudente. Então nós precisamos ser prudentes. Nós precisamos estar atentos ao princípio da prudência na palavra de Deus. O Senhor Jesus, uma vez, ele disse, dando os seus conselhos, ele disse que nós devemos ser simples como pombinhas e prudentes como serpentes. Você já prestou atenção numa serpente? Ela tem um olho muito vivo, nada escapa, enxerga para todos os lados. Então nós precisamos ser prudentes, estar atentos a todo o fundamento da palavra de Deus, para não cairmos na condenação eterna. A palavra de Deus é proteção para quem considera atentamente o poder da palavra e nela persevera. Tiago 1:25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar, será feliz no que realizar. Então veja bem, aquela pessoa que considera atentamente, que coloca todo o seu cuidado, todo o seu apreço, todo o seu apego, o seu amor, atentamente, medita na palavra de Deus, saboreia a palavra de Deus, guarda a palavra de Deus no coração. Esta pessoa que tem todo esse cuidado com a palavra de Deus e persevera na palavra, no poder da palavra, na autoridade da palavra, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, será feliz. Alguém aqui gostaria de ser infeliz? Ninguém, né? Então, você quer ser feliz? Esteja considerando atentamente na lei do Senhor, em todos os mandamentos do Senhor, em todo o poder da palavra de Deus. Esteja perseverando e colocando em prática. Aí o sucesso é completo. É sua alegria, é sua felicidade. A palavra de Deus é proteção para quem guarda esta palavra no coração. Salmo 119, 10 a 12. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus preceitos. Olha a necessidade deste crente, a busca desse crente. De todo o coração te busquei. Senhor, tenha misericórdia. Não me deixes negligenciar. Eu quero apanhar do Senhor, mas não do diabo. Me corrija. Eu tenho a tua palavra no meu coração. Eu quero não pecar contra o Senhor. Veja a intenção pura deste crente. Veja o modo de vida desse crente. Ele sai da intenção e diz: guardo no coração para não pecar contra ti. Ele está ali atuante, em ação, movido pelo poder da palavra, pelo poder de Deus, sempre com um propósito: não pecar contra o Senhor. Ele não fica só na teoria, só na intenção. Ele entra na prática para não pecar contra ti. Ensina-me os teus preceitos, os teus mandamentos, as tuas leis. A palavra de Deus é proteção para quem guarda a palavra no coração. Mas também é preciso ser da família de Deus. A palavra de Deus é proteção para quem é da família, verdadeiramente da família de Deus. Efésios 2, 19 e 20. Eu costumo dizer que Deus não tem bastardos, tem filhos legítimos. Em Jesus todos nós nos tornamos filhos legítimos do Senhor, filhos e filhas, filhos verdadeiros. Ele nos recebe como filhos e filhas. Ele diz assim: já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Já não sois estrangeiros e peregrinos. Você não é mais um estranho, uma estranha. Você se converteu, você passou a obedecer à palavra de Deus. Você passou a andar com o coração nas coisas de Deus. Você é verdadeiramente do reino de Deus. Então, você é um cidadão, você é uma cidadã do reino dos céus. E tem um fundamento, o fundamento apostólico, o fundamento da palavra deixada pelo Senhor Jesus e pelos profetas. E sendo Ele mesmo, o próprio Senhor Jesus, a pedra angular desse fundamento. O nosso crescimento deve estar firmado no Senhor Jesus, que é a rocha eterna, a nossa rocha da salvação. Família abençoada, vocês acabaram de aprender um pouquinho sobre o poder da palavra, sobre o julgamento da palavra e sobre a proteção da palavra. Agora, vocês são indesculpáveis diante de Deus quanto à palavra do próprio Deus. Mateus 6, 31 e 34 diz assim: portanto, família abençoada, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios, os estrangeiros ao reino de Deus, é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã terá os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Viva hoje. A salvação é feita do tempo presente, nem do passado e nem do futuro. A salvação tem que ser vivida agora. Daí amanhã estaremos salvos. Então nós precisamos receber toda essa grandeza da palavra de Deus como única verdade para o nosso viver abençoado e abençoador, para o nosso viver que conduz assertivamente à vida eterna com o Pai, nos conduz à glória eterna com o Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém?